9:34, foi lançado na semana passada o Parque Tecnológico da Indústria. É um complexo científico-tecnológico com foco em mobilidade que fica em Curitiba, mas que promete beneficiar todo o estado. Nós vamos saber como, com o gerente executivo de tecnologia, inovação e responsabilidade social do sistema FIEP, Fabrício Lopes, que está ao vivo com a gente. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da CBN.
Por favor, fala um pouco para a gente sobre este Parque Tecnológico da Indústria. Qual é a estrutura dele? Qual a finalidade?
Bom, Luciana, primeiro a gente tem que explicar para os nossos ouvintes o que é um parque tecnológico. Um parque tecnológico é um conglomerado tecnológico, científico, que une diversas estruturas em prol da ciência. Então, um parque tecnológico, ele tem laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, pesquisa aplicada, ele tem universidades associadas, porque para desenvolver tecnologia e pesquisa é preciso ter engenheiros, é preciso ter densidade de intelectual, né? Desenvolvimento intelectual, é preciso também ter órgãos de fomento, é preciso que o governo esteja presente, porque se discute muitas regulações, autorizações, testes. Então, um parque tecnológico é um terreno com vários elementos para que a gente possa criar uma nova indústria. E essa nova indústria, ela vem para resolver um problema social. Então, para tangibilizar para os nossos ouvintes, em São José dos Campos nós temos um parque tecnológico há muito tempo que ele é focado no setor aeroespacial. Então, ele ajudou o Brasil a ser protagonista na indústria aeroespacial, e a Embraer foi um dos grandes exemplos que nasceram dentro desse parque tecnológico. O Vale do Silício, tão famoso lá na Califórnia, também em algum momento foi um parque tecnológico, ou seja, você junta todos esses atores, governo, universidade, centro de pesquisa, em prol de uma temática, de um objetivo a ser desenvolvido, para que uma nova indústria, e quem ganha, né, com essa nova indústria nascendo é a população, é o usuário final. E neste caso, aqui no Paraná, nós estamos trazendo a temática de mobilidade inteligente. Por quê? A mobilidade hoje ela é um problema não só aqui do Paraná, ela é um problema nacional e um problema global, porque a mobilidade hoje ela deixa o nosso país mais improdutivo, porque nós perdemos muito tempo no trânsito nos grandes centros. A gente tem um problema que hoje a mobilidade tradicional, ela é uma mobilidade que ainda polui muito, então a gente tem que fazer uma transição energética, não só para carros elétricos, para micromobilidade, mas também pensar em novos combustíveis, mas também olhar a mobilidade de uma maneira ampla, com outros problemas como acessibilidade. O nosso país, o Brasil, será o terceiro país com a população mais longeva do mundo. Nós teremos a terceira maior população de centenários. Então, a gente tem que pensar como essas pessoas mais velhas, né, como é que elas vão ter uma terceira idade de uma maneira mais qualitativa? Como é que elas vão poder se deslocar de uma maneira mais adequada? Não só pensando em carros, em pequenos veículos ou micromobilidade, mas também dentro de suas casas, né? Então, as casas têm que estar adaptadas para que esses idosos possam viver de uma maneira qualitativa, transitando, inclusive, como cadeira de rodas, né? Então, a gente pensa, os espaços têm que estar adequados, espaços com mais segurança. Então, tudo isso vai ser pensado dentro de um parque tecnológico. Desde desafios como ter uma população muito longeva, há desafios da descarbonização, há desafios de acessibilidade, de baratear os veículos elétricos, os veículos híbridos, a trazer combustíveis que sejam mais adequados ao meio ambiente. Então, todos esses assuntos são discutidos e aí as universidades, o centro de pesquisa, o governo, todos unidos em prol de um mesmo objetivo para tentar solucionar esse problema e melhorar a vida das pessoas, que é o grande objetivo de um parque tecnológico.
Então, quer dizer que há exemplo do Parque Tecnológico de São José dos Campos, de onde surgiu a Embraer, o Parque Tecnológico aqui do Paraná, né, da indústria, vai poder beneficiar o país todo, não só o interior do estado, como eu havia perguntado, então, né?
Exatamente. O Parque Tecnológico ele é para soluções nacionais e também mundiais. Por que não? Nós queremos colocar o Paraná na vanguarda da mobilidade inteligente para que a gente possa exportar tecnologia para fora do país. A ideia é que a gente possa ter esse ambiente saudável para que nasçam novas empresas, não só em Curitiba, onde o parque está fisicamente instalado, mas o parque ele é uma união de esforços de todo o Paraná. Então, no interior também, para que a gente possa criar um ambiente para atrair jovens estudantes a abrirem as suas empresas, as suas startups, e possam ter tecnologias que ajudem a gente chegar a essa mobilidade inteligente, a democratizar essa mobilidade. Então, de uma maneira prática, um jovem que queira desenvolver um patinete elétrico, uma moto elétrica, ou um sensor para trazer segurança viária para os grandes centros, ele vai poder estar em qualquer lugar do nosso estado, vai poder estar conectado com as tendências de tecnologia dentro do parque, ele vai poder se conectar com estudantes, se conectar com grandes indústrias que vão estar habitando o parque, para que ele possa tracionar, acelerar o seu projeto, ter um ambiente de produção. Então nós vamos ter um ambiente de produção nesse parque, com mais de 4 mil metros quadrados, onde qualquer pessoa vai poder lá utilizar esses laboratórios, né, alugar esses espaços para não ter que comprar suas máquinas. Hoje, para você montar um ambiente industrial, é um investimento gigantesco. Então, a ideia é que essas pequenas empresas, essas startups, elas possam ter um ambiente de produção e elas produzam seus lotes pilotos de até 100 itens, seja qual for a sua tecnologia, uma bateria, um patinete, ela pode fazer um sensor. Então ela vai ter esse ambiente fabril à disposição no Parque Tecnológico aqui do Paraná.
O senhor disse que grandes indústrias estarão habitando esse parque.
Exatamente, nós já temos grandes indústrias que são signatárias ao parque, indústrias do setor automotivo, indústrias que produzem peças para o setor automotivo, indústrias que têm estratégia de logística muito grande, que não necessariamente são do setor automotivo, indústrias de serviço, o setor de serviço muito forte com a gente também. Então, nós trouxemos aí um grande conglomerado de empresas e de executivos e firmamos um pacto com eles na última semana, né? E a adesão foi muito grande, a gente tem aí escutado, né, quais são os desafios, por exemplo, do setor automotivo, ou das empresas que fabricam peças para o setor automotivo, quais são esses desafios, quais são hoje os itens que são importados e que encarecem muito a produção nacional. E aí a gente vai juntando essas peças num quebra-cabeça para induzir o desenvolvimento de uma nova indústria, baratear o fornecimento ou acelerar o fornecimento dessas peças, para deixar com que todas essas indústrias e também o setor de serviço fique mais competitivo aqui no país.
Uhum. E quando esse parque será inaugurado?
A parte fabril do parque, né, o ambiente de produção do parque, vai ser inaugurado em abril de 2024. Mas o parque ele já começou. Então a gente já tem escutado aí, conversado muito com o governo do estado, com as prefeituras, principalmente com a prefeitura agora de Curitiba, mas a gente está migrando aí para todo o interior, entendendo quais são os desafios da mobilidade em cada uma das cidades. Porque isso é importante também, os desafios da mobilidade eles não são os mesmos nos grandes centros, no interior do estado, no litoral. Então a gente vai entendendo a particularidade de cada um desses ambientes, levantando os desafios, equacionando os desafios. Se o problema é o uso do transporte público, né, a adesão da população ao transporte público, se é o trânsito, se é a segurança, se existem muitos acidentes naquele ambiente, qual é a acessibilidade que essas pessoas têm, o perfil da população. Então a gente vai levantando esses problemas e trazendo os parceiros industriais, trazendo as universidades, o próprio ambiente de regulação ou fontes de fomento para financiar soluções tecnológicas que possam cumprir esses desafios. Então, a ideia é essa. Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente já está conversando em como a gente pode fazer um retrofit dos ônibus que são a combustão para ônibus elétricos, né? Então, como é que a gente pega a estrutura de transporte público já existente e a gente transforma essa estrutura, que são ônibus a combustão que utilizam combustíveis fósseis, para que a gente possa transformar em ônibus elétricos e assim colaborar com a descarbonização da cidade. Então, é mais ou menos assim, a gente levanta desafios, junta parceiros, e isso já está acontecendo, independente do lançamento do ambiente fabril do parque, que é em abril de 2024.
E de quanto é o investimento? De onde vêm os recursos?
Nós tivemos esse projeto aprovado na FINEP, então o investimento no ambiente fabril vai ser de 12 milhões de reais, né, que é nessa fábrica compartilhada que nós vamos ter em Curitiba, mas o investimento é muito maior do que isso, porque o Senai já vem investindo aí em tecnologia e inovação há algum tempo. Nós temos duas estruturas fortes de tecnologia e inovação, uma de eletroquímica que fica em Curitiba, que já teve investimento de mais de 55 milhões, que a especialidade é bateria, né? Uma das nossas especialidades é desenvolvimento de baterias, de energias renováveis, e uma outra estrutura que fica em Maringá, que é um instituto de engenharia de estruturas, onde a gente pesquisa estruturas inteligentes que tem muito a ver com a temática da mobilidade, né? Então, como a gente pensar em estruturas mais inteligentes, com materiais mais inteligentes, com materiais mais sustentáveis, para que a gente possa casar, né? Não só a parte da estrutura dos modais de veículos e das estruturas viárias, mas também com novos combustíveis e com baterias. Então, Maringá e Curitiba estão no eixo desse desenvolvimento tecnológico. E cada uma dessas estruturas já tiveram investimentos de quase 50 milhões. Então, no âmbito total, esse parque tecnológico ele nasce aí com mais de 100 milhões em investimento em infraestrutura tecnológica, sem contar os parceiros, a Universidade Federal, a UTFPR, o governo do Estado. Então, quando você soma esforços do Senai, sendo um grande orquestrador deste ambiente técnico-científico, com todos os parceiros, as universidades e as indústrias, nós temos uma potência no Paraná para resolver um problema social que é a mobilidade inteligente. Não só de dar acessibilidade, dar qualidade e produtividade, mas pensarmos também em baratear, né? Como é que a gente consegue levar uma moto elétrica para o trabalhador que faz entrega por aplicativo hoje, ou para os carros que hoje fazem transporte de aplicativo, para trazer um transporte coletivo de maior qualidade à população, mais barato, mais ágil. Então, essas temáticas que a gente quer discutir para que a população, no final, seja beneficiada.
Em quanto tempo o senhor acredita que poderemos ver soluções como essas que o senhor citou nas ruas já? Né?
Algo que a gente tem falado bastante, né? Quando a gente fala de inovação, nós falamos a médio e longo prazo. Os parques tecnológicos, eles começam a ter as suas inovações difundidas em 5, 10 anos. Mas a gente fala que nós temos aí tecnologias de horizonte 1, 2 e 3. De horizonte 1, por exemplo, transformar veículos a combustão em veículos elétricos, ela é uma tecnologia de horizonte 1. A gente já tem essa tecnologia dominada, nós já sabemos como fazer isso. A grande discussão é como viabilizar isso economicamente, como aplicar. Então, ele tem um desafio menor do ponto de vista tecnologia e maior do ponto de vista econômico, né, de viabilidade comercial disso, porque nós temos que discutir a viabilidade comercial também. Mas nós temos tecnologias de horizonte 2 e 3, por exemplo, hidrogênio verde, novos combustíveis, ou mesmo sensores, ou mesmo sistemas absolutamente monitorados, né, para que a gente tenha mais inteligência e conexão entre os modais, para que a gente não tenha só o transporte coletivo ou terminais de ônibus, para que a gente tenha ali um hub de soluções para deslocamento. Então, o trabalhador ele chega, né, ou a população ela chega no transporte público num terminal de ônibus, ali ele vai pegar um patinete, ele vai pegar uma moto, ele vai pegar um transporte por aplicativo. Então, essa conexão para que a população possa saber qual é a melhor alternativa, mais rápida, mais barata, de vários modais, isso já é algo que a gente sente mais dificuldade de implementar a curto prazo. Então, a gente já vai olhar para 5 anos de horizonte. Então, vai depender muito. Muitas das coisas nós vamos conseguir já ver aí nas ruas em 2, 3 anos, mas algumas soluções em 5, 10 anos. Isso é importante, né? Inovação, ele tem que ter uma visão de longo prazo. O Vale do Silício está há mais de 50 anos trabalhando e unindo esforços em prol das tecnologias que foram desenvolvidas lá. O Parque de São José dos Campos já existe há décadas. Então, a gente tem que pensar em esforços a médio e longo prazo para que a gente tenha aí a população sendo beneficiada.
E como será o compartilhamento dessa estrutura? O interessado, seja uma startup, uma indústria, que queira usar essa estrutura, um laboratório, como será esse compartilhamento?
Existem jornadas, né? Então, o Senai, como eu falei, ele é o grande articulador, o Senai Paraná. As empresas podem buscar o Senai Paraná através do nosso site, através dos nossos e-mails de contato, e ela vai ter ali algumas opções de jornada. Por exemplo, ela pode ter uma jornada só de desenvolvimento de pesquisa. Uma empresa ela pode estar em Maringá, se conectar ao parque, absorver as competências técnicas dos nossos pesquisadores que estão distribuídos aí pelo Brasil ou dos nossos parceiros e melhorar o seu produto ou desenvolver o seu produto de Maringá, né, sendo acelerado à distância. Mas às vezes ela tem um interesse de produzir dentro do parque. Ela vai ter lá um edital, ela pode se credenciar esse edital para estar fisicamente dentro do parque, para ter um espaço em Curitiba e poder produzir as suas soluções. Ou mesmo ela quer produzir à distância. Ela tem ali um lote piloto, por exemplo, de um sensor ou de uma bateria, nós vamos ter uma planta de bateria nesse espaço. Ela pode estar em Maringá, ela vai alugar esse espaço a preço de custo, né? Então vai ser muito viável para que ela possa produzir um lote de 100 baterias novas que ela vai ter ali dentro do parque, e ela leva isso para Maringá ou para qualquer lugar do estado. Então, ela vai depender muito da jornada que ela quer. Às vezes, ela quer uma jornada de capital intelectual. É uma grande empresa que já tem a sua infraestrutura. Poxa, mas eu quero contratar engenheiros que estejam sabendo do que há de melhor de mobilidade no mundo. Eu vou lá no parque. O parque é um ambiente onde ele vai achar esses engenheiros, essa mão de obra tão especializada, ele vai encontrar lá no parque. Quero uma jornada de pesquisa com a universidade, eu vou me conectar no parque. Então, ele vai escolher a jornada e nós temos agentes de inovação. Então, nós temos hoje líderes de comunidade desse parque, que são pessoas especializadas a fazer com que pequenas empresas, startups ou grandes empresas percorram essa jornada. Então, os nossos agentes pegam na mão dessa empresa e vão entender qual é a oportunidade, qual é o problema que ele tem, o desafio, e vai ver qual é a melhor jornada para que ela possa estar conectada no parque.
Uhum. Durante o lançamento, então, na semana passada, foi apresentado o carro voador?
Exato, a gente trouxe uma das nossas palestrantes foi a Flávia, que ela é vice-presidente da Embraer, e da spin-off da Embraer, né, que é a Evo, que é o carro voador, que é uma tendência, né? Então a ideia é que já em 2026 esse carro voador, que é uma espécie de um drone grande para fazer transporte comercial entre as cidades, os grandes centros. Ele já está sendo testado, já se mostrou seguro, com a mesma segurança da aviação comercial, e foi muito interessante, chamou a atenção de todos, né? Porque muito em breve a gente vai ver aí carros voadores pelos grandes centros, pelas cidades, fazendo um trânsito muito mais rápido das pessoas e mais ecologicamente correto, porque ele é 100% elétrico, então ele também não polui. E isso foi muito interessante de poder ver, né? A gente conversou bastante sobre novas tecnologias que vão ser implementadas, como o carro voador, mas também trouxemos problemas dos grandes centros, né? A gente trouxe uma urbanista para falar um pouquinho sobre o desafio de como a gente precisa não ter apenas uma solução de mobilidade. Não adianta só ter carro elétrico, não adianta só ter micromobilidade, não adianta ter só um transporte público efetivo. Problemas complexos se resolvem com soluções complexas, ou seja, multissoluções. E foi muito legal de ter essa comparação, né, da nova tecnologia de carros voadores que vem lá da Embraer e de ter uma urbanista falando do desafio dos grandes centros.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço, um forte abraço.
Nós conversamos com o gerente executivo de tecnologia, inovação e responsabilidade social do sistema FIEP, Fabrício Lopes. Falamos sobre o Parque Tecnológico da Indústria do Paraná.